Vamos dar início ao momento cultural com o contador de histórias, Jorge Serafim.
Deixa-me só tenho que guardar isto aqui. Senhores deputados, senhoras deputadas, excelentíssimos professores, digníssimas professoras, obrigado pela salva de palmas que me deram. É por estas e por outras que diz que se diz que a democracia às vezes anda... falsos. Até os professores. Temos que falar depois. Sou contador de histórias. Chamo-me Jorge Serafim, sou de Beja. Trabalhei 3 anos na Biblioteca Municipal e estou muito contente de vos encontrar aqui. Pelo motivo principal, ao perceber como funcionam as coisas, percebemos que muitas vezes em casa falamos sem saber. Pior ainda, avaliamos e julgamos sem saber como as coisas se passam, como são os procedimentos. E isto leva-me à questão fundamental, eu não quero ser secante para vós, que é exatamente esta. É por falar cada vez menos que fazemos do desconhecimento a nossa capacidade de julgar tudo, de avaliar tudo. Espero que este dia seja proveitoso. E vou-vos dizer mais, só há uma forma de combater a ignorância. Isto é uma coisa estranha, algum dos vossos professores já vos terá dito esta coisa. Só há uma forma. Conhecer. Ler. Ler, ler, ler. Esta capacidade de nos informarmos. Esta capacidade de aumentarmos o nosso sentido crítico. Eu vou dar vários exemplos como nós usamos o dia-a-dia sem... caindo nas asneiras porque não procuramos a informação certa. Por exemplo, quem é que daqui é uma pessoa moderna, contemporânea, atualizada com os tempos que correm e tem Facebook? Levanta o dedo, se faz favor. Nenhum professor tem Facebook. Ah. Baixa a antena, se faz favor. Quem não tem Facebook, já sabem, é a oposição, que também está cá hoje. Olha, quero-vos só dizer uma coisa, como nós usamos o Facebook e nós não falamos. Nós não falamos, clicamos. Tu pões lá tudo e nem sequer pensas no que pões. Eu lembro, aqueles colegas, dou um exemplo, aqueles colegas estão a tarde inteira na escola, estão ao pé um do outro, não falam. Vão para o Facebook, perguntam um ao outro, o que é que fizeste hoje? E o outro diz, olha, estive ao pé de ti. Eu também. O português tem uma coisa que é assim. O português diz assim, na minha vida ninguém se mete, eu prezo muito a minha vida privada. Tu namoras uma rapariga, a rapariga namora o rapaz, ninguém tem nada a ver com isso. Diz logo aos teus colegas, o que é que tens a ver que eu namoro com aquele? Vais jantar fora, vais ao McDonald's, antes de comer o falecido hambúrguer, que veio do falecido porco, tiras uma fotografia ao hambúrguer, pões a fotografia no Facebook. Toda a gente sabe onde comeste, o que é que pagaste e com quem tiveste. Ainda respondes, não tem nada a ver com isso. Nós estamos tão cegos a comunicar, sem ler, sem procurar a verdadeira informação. Olha, em Beja, na minha terra, um amigo meu pôs assim, hoje é um dia triste, morreu a minha avó. 570 responderam, gosto. Já vão perceber onde queres chegar. Pomos tudo. Nós estamos tão viciados que outro dia fui contar histórias a uma escola secundária no Porto. Antigamente os namorados e as namoradas saíam da escola, davam aquele beijo à segunda-feira pensando que a terça era só para o ano, sabem? Aquele beijo da namorada clássica, que a namorada tinha 2 passos. Primeiro, lábios assim para a frente, e depois era uma parte que era quem empurrava a boca dela para o pé da boca dele, que era... É um compasso binário. Agora não. Era aquele beijo, paixão, que a gente gostava de largar o dedo, depois os dedos ficavam assim e a gente dizia E.T. phone home. A moda de beijo é, não vaias, não me deslargues. não me deixes aqui deslargado. É diferente. Porque o verbo deslargar é um verbo que larga mais com o outro, porque tem um prefixo que dá mais força. Estás a perceber? Isto é tudo assim. Não, agora não. A malta sai da escola, pupilas dilatadas pela arrepiada, o coração aos saltos, o sangue a correr acelerado. Aproxima-se dela, ela dele, ela saca do Nokia 3G, ele saca do Samsung Galaxy, ela olha para ele e faz... Ele vai ler o CMC e diz, I love you. E ela responde, é também. E em vez de darem beijos, não. Nós estamos virtuais que agora já não nos tocamos. Põe os telemóveis a vibrar em cima um do outro. E nasce um telemóvel de Hello Kitty cor-de-rosa. Olha que um primo meu. Andava sempre a mandar CMCs à namorada, ela é ele, ao fim de 4 anos de namoro acabou, disse, Tozé, foste deixar a Maria João, porquê, Tozé? E ele respondeu, uma moça tão porreira, a mulher que qualquer homem deseja, sonha, porquê, Tozé? O tarifário era bué de alto. Escuta, nós estamos tão virtuais, amigos, desculpem, nós qualquer dia vamos casar por igreja e o padre pergunta ao noivo, aceitas casar com esta porta USB até que a morte vos separe? E ela responde, só se eu tiver uma pen de 64 gigas. Escuta, nós estamos tão virtuais, qualquer dia o padre pergunta, aceitas casar na saúde e na doença até que a morte vos separe? E ele, em vez de dizer aquele sim meloso, aquele sim poético, que significa quando olha para os olhos delas, que amor é fogo, que arde sem se ver, que os teus olhos são cintilantes como o veludo da noite infinita. Não! Hoje já ninguém diz o romantismo, porque nós reduzimos a capacidade de falar a quase nada. Ele olha para ela, diz a frase... que derrete qualquer mulher. Olha para ela e diz, LOL. LOL. Agora dizem isto, gostas de mim? LOL. Queres casar? LOL. O que é isto? E vou-vos dar vários exemplos antes de entrar num conto. Tá, aquela ri com 10 minutos de atraso. Estás bem, filha, quando chegar ao verão ainda estás a rir da primeira parte, boa. Tia, reparem só. Como ler o mundo da palavra pode ajudar a desconstruir ou pelo menos a pensar e a repensar o mundo da imagem. Vejam como o mundo da publicidade nos engana constantemente. Para já, toda a gente adora coisas de marca. Na minha terra havia um amigo que dizia, eu não compro nada no chinês que é só porcarias. E eu disse, mostraste os teus ténis, Nike, vê o que está escrito na etiqueta, Made in China. Então, eu disse, ah, mas isso são os chineses de marca. E tu estás em Beza, quase sabes quais são os chineses de marca da China? Sei, são os que fazem a Nike. Portanto, nós criamos, porque tudo nos entra pelos olhos, nós não repensamos, não pomos em questão. Muitas vezes fazemos da televisão e do mundo da imagem a única nossa informação. Acreditamos cegamente como ela nos entra, pelos olhos, não pelo pensamento. Vou-vos dar vários exemplos. Vocês vão ao Pingo Doce, reparem, vão comprar um frango. Chegam ao talho, há duas variedades de frango. O grande que é o do campo, o pequenino que é o do aviário, certo? Agora reparem, o frango grande do campo tem um autocolante no peito que diz assim, frango do campo Pingo Doce, criado ao ar livre. Eu não estava à espera. Nunca pensei que um frango do campo fosse criado ao ar livre. Dá a sensação que o mais pequenino vem da prisão de Lisboa. E tu compras, porque a marca te diz que é assim. Tu compras coisas... Um professor de ciências disse-me uma vez, tu vais comprar um sumo de laranja, daquelas garrafas de litro e meio. Sumo de laranja, Pingo Doce, com vitamina C. Eu não estava à espera. Nunca pensei que um sumo de laranja tivesse vitamina C. Dá a sensação que quando vão arrancar as laranjas das laranjeiras e as vitaminas não querem ser engarrafadas, dizem, moças, let's go to the top of the tree, vas a ver o Pingo Doce! E as vitaminas fogem. Nós compramos tanta coisa, tanta coisa. Olha, outro dia estava a dar na televisão, é verdade, a nova Colgate, adoro. Diz Colgate com clareadores ópticos. Alguém sabe a função dos clareadores ópticos dentro de uma pasta dentífrica? Alguém sabe o que são clareadores ópticos? Quer dizer que qualquer dia vais ao dentista, ele pergunta, então o que é que se queixa? Tem cáries? Não, tem miopia nos molares. E tu compras. Tu compras tudo. Eu outro dia fui comprar uma posta de bacalhau e a etiqueta dizia, posta de bacalhau maduro. Era ótimo. E tu olhas, mesmo depois de morto, mesmo depois de descortejado, é um bacalhau com outra maturidade, com outra responsabilidade. É um bacalhau que vai para o prato, olha para a ervilha e diz, oi, baza, cresce e aparece. Tu compras. Reparem só neste exemplo. Este até é flagrante. Até dói. Tu vais comprar uma embalagem de fiambre. E está escrito no rótulo, fiambre nobre, fatias finíssimas da perna extra. A charcuteria, vizinha, até um porco normalmente tem quantas pernas? Ela disse tem quatro. Então se o fiambre vem da perna extra, acho que vou levar um queijo flamengo. E nós por exemplo, havia um reclamar um pouco de tempo em Portugal que era aqueles iogurtes pequeninos da Danone, que era Actimel da Danone. Regula o trânsito intestinal. Contém L-casa e monositas. Alguém aqui sabe o que são L-casa e monositas? De repente em Portugal estava tudo deprimido. Ai, ainda estou bem. Como se diz na minha terra, estou esfrangalhada dos nervos. Tome L-casa e monositas, que isso ainda por cima regula o trânsito dos intestinos. Agora já não vais à casa de banho, tens de pagar portagem. E tu compras, porque te dizem assim. Ora, José Saramago disse uma vez uma frase muito bonita. Um homem só escreve com as palavras que conhece. Quantas mais souberes, mais capacidade de argumentar tens, mais capacidade tens de organizar as tuas ideias, de sustentar o que defendes, mas acima de tudo, de questionar com olhos de entender. Olhos que não veem e coração que não se sente. Olhos que não entendem. E vou-vos já dizer aquilo que eu acho um dos mundos mais machistas que pode haver para as mulheres, que é o mundo da moda. Padronizaram as pessoas. As mulheres até só são bonitas em pele e osso. É o padrão de beleza vendido. Em pele e osso, magrinhas. Daquelas mulheres tão magrinhas, quando a gente olha para elas, diz, filha, a radiografia, estou a ver, volta ao centro de saúde, que a carne deve ter ficado sentada no consultório do médico de família. Escuta-me. Daquelas mulheres tão magrinhas que a gente olha e diz, filha, há quanto tempo é que fugiste da Capela dos Ossos em Évora? Daquelas mulheres tão magrinhas que tu nas abraças, tocas castanholas nas omoplatas, tatabá! Porque isto é que é belo. Fernando Pessoa dizia, um homem é só um e não se repete. Cada ser humano tem o seu potencial. E meus amigos, seja em qualquer contexto, seja na escola, na vossa profissão, seja em todos os caminhos que a vida vos dá e que vocês procuram, nunca se esqueçam, a capacidade de questionar é a capacidade de argumentar. E para isso, ler, informar-se, não cair, consumir logo o que nos entra pelos olhos. Porque os olhos, o sentido dos mais belos sentidos, também são aqueles que mais nos traem. Os mais poéticos. Nós vamos ao hipermercado, pelo toque, pelo cheiro, não distinguimos a qualidade de uma fruta, como noutros tempos se fazia. É aquela que está mais lavada. As maçãs parece que vieram de um peeling. As peras vieram de um spa. Está tudo. E tu compras aquela que mais luzidia. E a verdade, meus amigos, há outro poeta, há vários. Há um poeta contemporâneo português que se chama Gastão Cruz, é de Faro, que dizia, as palavras não existem fora da nossa voz, as palavras não assistem, as palavras somos nós. A história que eu vos vou contar tem muito a ver com isto. É um conto popular da Turquia e também de Inglaterra. Isto é uma das coisas que me faz gostar mais de contos. É que reparem, turcos estão ali na fronteira da Ásia com a Europa, árabes, e contam histórias que os ingleses também contam. E muitas vezes nós semeamos afastamentos nas diferenças e nunca procuramos aproximar nas semelhanças. Nunca pensaram nisto? Estamos sempre a criar preconceitos de tudo e de nada e não reconhecemos que no outro também há semelhanças. O homem que não tinha sorte. The man with no luck. Em brasileiro, cá faz, já está pegando barra pesada no pedaço. A moda de beja, quando não tem sorte, diz, tal é a camada de fezes. Portanto, peço agora que aguentem mais um bocadinho, porque a gente, quando é que um professor, que estejam afastados das SMS, como aquela rapariga que está aqui à minha frente, ó filha, ou estás agarrado ao telemóvel, dê-te uma trombose, o que é que tu escolhas? Quando é que o professor sabe que há uma camada de AVCs na sala de aula? É quando o professor acaba de escrever no quadro, olha para trás, está tudo assim. Só porque a professora perguntou de inglês, what's the weather like today? E vai tudo ao telemóvel ver. Professora, está a chover? Em inglês. Aliás, como é que o professor sabe que... Sabem, os alunos têm traumas agora. Estou na sala de aula, tenho o telemóvel no bolso, quando a gente está sentados, as calças apertam o telemóvel. Tu estás a ter aula na sala 10, a namorada está até na sala 11. Ela está-te a mandar um CMC, porque podem se perder no intervalo. Saem assim a direito da sala, mas podem se perder, percebes, duas turmas juntas, são milhões de pessoas. E podes perder o amor da tua vida. E ele tem que lhe responder às 10 horas que se vai encontrar com ela, às 10h10. É muito tempo, 10 minutos na sala 10 e ela outros 10 na sala 1. É uma eternidade. E ele quer tirar o telemóvel, quer responder, só que o telemóvel prende aqui no bolso das calças, com a outra mão finge que está a passar a matéria no caderno. A professora olha para trás, está o gajo assim. O que é que a professora diz? Olha, filho, vai fazer à casa de banho se está assim tão apertado. História. O homem que não tinha sorte. Era uma vez o homem que quando acordava de manhã não tinha sorte. Nunca media a distância que ia da cabeça dele à mesinha de cabeceira. O homem relaxava, bocejava, distendia os músculos. Quando olhava para o lado, pum! Batia com a cabeça na mesinha de cabeceira. E o homem era tão parvinho que em vez de afastar a mesinha de cabeceira, não, rodava a mesinha de cabeceira. Então no outro dia, quando acordava, relaxava, olhava para a mesinha de cabeceira e esta já lhe dizia: Hello, is it me you're looking for? I can't sit in your heart. Pum, outra goteira. E eu quero ir à casa de banho lavar a cabeça que está aberta. Tenho que pôr os pés nos chinelos, estou em cima do tapete, está em cima do chão, quero encerar, escorregadio. Quando tu estás irritado, os teus gestos são bruscos, não são suaves nem ponderados. O homem estava até irritado, jogou os pés para os chinelos empurraram o tapete, ora o chão estava escorregadio, olhou para o tapete e disse, come baby, I'm waiting for you, darling. Pum! Cai no chão com uma nódoa negra em cada nádega. Eu tenho o rabo inchado e a cabeça aberta, tenho que ir à casa de banho. Quando tiver que ir à casa de banho, tenho que passar pela porta. A porta tem uma maçaneta, e quando a porta tem a maçaneta é para rodar, não é para puxar à bruta. Ele não rodou, rosto contraído, dentuça para fora, arranca a maçaneta a gente vê direito aos dentes, faz fly, fly. 5 dedos voando. Ele vai para trás, quando vem para a frente a retomar o equilíbrio, é que a porta está a abrir com a força do puxanço. A porta olha para o nariz e diz, very broken. O homem é de tal maneira atacado quando entra dentro da casa de banho, olha para a escova de piaça e diz, para quieta, chega, ninguém se mexe, é que eu parto bem, então parto bem, porrada, chega. E ele vai lavar as feridas com uma barra de sabão azul. Sabe aquelas barras de sabão azul que quando não apanham água são sólidas, duras. Ele não molhou a barra de sabão azul. Bateu 3 vezes com ela na cabeça, deu-lhe um desmaio, baixou-lhe a tensão, cai dentro da banheira. Quando cai dentro da banheira, bate com a cabeça na torneira, rodou o manípulo da torneira. E quando ele bateu com a cabeça, virou a cabeça, ficou com a boca aberta, olhando para a torneira que estava aberta. Ia morrendo afogado. O homem sentou-se na banheira e tirou uma conclusão. Ana, estou bem. E resolveu ir falar com Deus. Perguntar a Deus que nos criou à sua imagem e semelhança, porque é que toda a gente tem sorte no mundo, menos eu. 7 dias, 7 noites vou chegar ao céu. Ao terceiro dia passou perto de um ribeiro, onde estava um lobo adoentado que lhe chamou. Ana, Ana, pergunta a Deus porque é que eu fui o rei da Alcatraz e não tenho sorte para nada. O homem levou a pergunta do lobo. Ao quinto dia, encontrou a mulher mais bonita que vós podeis imaginar. Tinha uma boca assim, uns olhos assim, uns cabelos assim, assim e o resto tudo assado, linda. E ela perguntou, porque é que tinha um peso no coração, uma infelicidade permanente. Sexto dia antes de chegar a casa encontrou uma árvore que nunca dera folha, flor e fruto. E a árvore mandou perguntar, porque não era normal, como as outras. Sétimo dia chegou à casa de Deus. Disse, Deus, eu venho falar contigo porque é que a manhã bate com a cabeça na minha cabeceira, abre a cabeça, o tapete joga ao chão, fica o rabo inchado, a maçaneta parte os dentes, a porta parte na cana do nariz, a barra de sabão azul, tenta-me afogar dentro da banheira. Ainda achas que é pouco? Deus ponderou e disse, já agora tira o candeia do teto, não levas com ele na testa. E o homem olhou para Deus e Deus disse, ninguém nasce com sorte, ninguém nasce com azar. E o homem respondeu, o meu problema não é o nascer, é o acordar. Eu até passo bem o resto do dia. Homem, a sorte não se tem. A sorte é o caminho que tu fazes na tua própria vida. A sorte, luta-se por ela. Os azares são muros que pulamos a caminho da sorte. Pula muros, homem. Luta pela tua vida. E o homem ainda perguntou, então se eu pular um muro não vou bater com a venta no outro lado do chão. Deus disse, levantas-te, ergues-te e caminhas. E se eu bater com a cabeça numa pedra e fizer um traumatismo craniano e entrar em coma profundo? Deus ponderou, meditou e respondeu, se calhar é o melhor. Deus te ouça. O homem, sentindo que a vida estava prestes a mudar, dá meia volta e vem em direção à terra à procura da sorte. Passa pela árvore. A árvore diz, falaste de mim a Deus? Sim. Deus disse que a sorte está em todo o lado e que o teu mal é que tens um baú cheio de moedas de ouro onde as tuas raízes estão enliadas. Estas não se alimentam dos nutrientes da terra. Pede ao homem para cavar o tesouro. Ele rico será e tu viçosa te tornarás. A árvore perguntou, queres ser tu a cavar o tesouro? E ele respondeu, eu, estás parva, até ando à procura da sorte. Ainda não vi um muro para pular. Aqui não há muros. O que é que fizeste aos muros? Muros, onde é que estão os muros? Muros. Eu quero é muros. Quando passou pela mulher, ela perguntou, homem, falaste de mim a Deus? Sim. O teu mal é a solidão. Pede a um homem que preencha o coração. Serão os dois felizes no amor e na paixão. Queres ser tu, eu, até andar à procura da sorte, estás parva. E partiu. Sexto dia antes de chegar a casa encontrou o lobo mais adoentado, mais cadavérico e esquelético. O lobo disse, homem, falaste-me a Deus? Sim. Deus disse que o teu mal é fome. Basta comeres o primeiro idiota que te aparece à frente e isso passa logo. O lobo ainda perguntou, Deus disse para comer o primeiro ou o segundo? Tenho muitas armas, nunca fui surdo, é para comer o primeiro. Hã? O lobo abriu a boca e quando o acabou de mastigar, pensou, é sempre a mesma coisa. Quem é cego pela sorte, nunca terá olhos para ler as ares. Bendito e louvado, um conto já está contado. Obrigado. Obrigado. Um dos contos que eu vos quero contar agora tem uma pequena explicação. Em todas as escolas, todas, e os professores e os auxiliares sabem, e os colegas também sabem, há sempre um rapaz e uma rapariga que têm a mania que são os mais belos da escola. Sabem, aquele rapaz que acha que é tão bonito que acorda de manhã, olha para o espelho e diz, uau, coisa linda. I love you, baby. Sabem, aquele rapaz já deu o último toque para a saída, anda nos corredores da escola porque é o excessivamente vaidoso que inventou a lei da gravidade. Não precisávamos ir à lua para andar assim porque eles andam assim nos corredores. Sabem, aquele gajo que acha que é tão belo, quando vai no corredor, já deu o último toque para a saída, nem as auxiliares já estão na escola, o vento dá na portada da janela, ele para e diz, uau, até as janelas me querem. E depois há aquela rapariga que acha que é tão perfeita, tão bela, a mais inteligente toda, sabem? Aquela rapariga que faz questão de chegar atrasada à sala de aula quando a professora de francês está a escrever Sommer, que ela já tiu, é tido, é ter, Sommer. E ela abre a porta de propósito para quando abrir a porta toda a gente olha para ela, toda bem vestida, toda bem produzida. E ela abre a porta de mala de francês e diz Stara, em francês puro e duro. Me ai camine. Essa. E para contar esta história, vou precisar da vossa ajuda. Vamos fazer um jogo, ok? Tome atenção. É um conto popular italiano recolhido por um grande autor, um grande escritor italiano que já faleceu nos anos 70 do século passado. Chamava-se Italo Calvino. Foi um dos homens mais dedicados a recolher contos e a reescrevê-los da cultura popular. Se puderem um dia ler um livro que se chama As Cidades Invisíveis, mergulhem nele e percebam como é bom viajar. Mergulhem e não voltem os dias. Está bem? Era uma vez um rapaz que achava que era tão bonito, tão perfeito, quando acordava de manhã, olhava para o espelho e dizia I love you. E começou a meter na cabeça que era tão perfeito, que merecia viver para sempre. Não merecia a morte. Despediu-se do pai e da mãe e disse Pai, mãe, vou à procura do país onde nunca se morre. Filho! Disse o pai quando o viu dar meia volta e sair de casa com um passo decidido. Filho! Filho! O mundo vai sempre mais longe que o teu umbigo. Tem cuidado. Já não ouviu as palavras de seu pai. Caminhou dias, noites, semanas, meses, chegou à base de uma montanha. E na base de uma montanha estava um velho vestido preto, olhos pretos, chapéu preto, barbas pré. Estava um velho vestido pré, olhos pré, chapéu pré, barbas pré, que lhe chegavam ao peito. Na mão segurava uma colher de sopa e ao lado tinha um carrinho de mão. Enfiava a colher de sopa na terra daquela montanha e despejava para o carrinho de mão. E repetia. E quando o carrinho de mão estava cheio, mesmo ao lado, e voltava a fazer a mesma coisa. E quando o rapaz chegou disse, bom dia velho, anda à procura do país onde nunca se morre. Mereço a eternidade. O velho respondeu, sem sequer olhar para ele. Já sei, rapaz. Como sabes? Perguntou o rapaz admirado. Porque há coisas que só os velhos sabem ver, ouvir e sentir. Mas fica comigo. Enquanto eu como a colher de sopa não retirar toda a areia e todas as pedras desta montanha e ao lado voltar a reerguer outra, eu não parto. O rapaz perguntou, e quanto tempo é que isso dura? Dura muito, muito tempo. Mas há um tempo para tudo. Depois virás comigo. E o rapaz disse, era o que faltava. Eu? Eu cá sou muito bé, boni, forte, robusto, mereço a eternidade, o país eu nunca se morre. Um bocadinho mais alto, o país eu nunca se morre, o país eu nunca se morre. E voltou a caminhar pelos dias, pelas noites, pelas semanas, pelos meses. E chegou a uma floresta. Em cima de uma árvore, vestido pré, olhos pré, chapéu pré, barbas pré, que lhe davam pela cintura, um velho que segurava um canivé, cortava ramo por ramo, tronco por tronco, quando a árvore estava desbastada, passava para outra. Quai! E disse-lhe, não deixou falar. Já sei, rapaz, mas enquanto eu não desmanchar todas as árvores, todos os ramos, desbastar esta floresta toda apenas com um canivete e não parto. E quanto tempo é que isso dura? Dura tempo. Mas há um tempo para tudo. E o rapaz disse, era o que faltava. Eu caço muito bem, boni, forte, robusto, mereço a eternidade, o país eu nunca se morre, e caminhou pelos dias, pelas noites, pelas semanas, pelos meses, e chegou à beira de uma praia, encontrou um vestido pré, olhos pré, chapéu pré, barbas pré, que lhe chegavam ao joelho, que lhe chegavam ao joelho, ao joelho, ao joelho, ao joelho. Ah, feel good! Desculpem. Às vezes parece que tenho uma Shakira dentro de mim, ó. Fica-se com o velho ouviu vir daquele lado e disse: já sei, rapaz, que és o rei da beleza e da perfeição. Enquanto este pato que aqui vedes não beber toda a água deste mar de maneira a transformá-lo num deserto, eu não parto. E o rapaz perguntou: quanto tempo é que isso dura? Dura o tempo que durar. Depois virás comigo. Era o que faltava. Eu caço muito bem, boni, forte, robusto, mereço a eternidade, o país eu nunca se morre. Volto a caminhar pelos dias, pelas noites, pelas semanas, pelos meses. E chegou à porta de um palá, de madrugada. Quem abria a porta era um velho vestido de pré, olhos pré, chapéu pré, barbas pré, que nos chegava aos turnos. Sei bem-vindo, rapaz. Chegaste à eternidade. Aqui só vivem os seres mais perfeitos de todos os seres. Viveram 3 séculos, porque 3 é sempre a conta que Deus fez. O rapaz um dia sentiu que aqui e aqui a memória vinha. Lembrava-se da sua família, lembrava-se do tempo, da língua que falava, do seu nome. E foi falar com o velho e ele disse: ah, não é só vaidade, estás a conhecer a saudade. E eu disse que queria voltar atrás. O velho insistiu: como? Achas que irás encontrar alguma coisa? E ele insistiu. O velho deu-lhe um cavalo preto de asas pretas e disse: sobe, desce, mas nunca desmontes do cavalo, porque quando o fizeres, o cavalo instantaneamente partirá e aqui nunca mais regressarás. Ele montou-se do cavalo e passou por um sítio onde antes, voando, sobrevoando, sem nunca desmontar, passou por um sítio onde antes havia um mar e agora era um deserto. E no meio daquela terra gritada viu um monte de ossos, um chapéu preto, e por cima do chapéu preto ele viu o bico de um pato. E passou por um sítio onde antes houvera uma floresta que agora estava toda desbastada, e no meio daqueles ramos caídos viu um monte de ossos, chapéu preto, e por cima do chapéu preto viu canivete. Passou por um sítio onde antes houvera uma montanha que descera e outra se erguera, e no pico da montanha viu um monte de ossos, chapéu preto, e por cima do chapéu preto ele viu o colher de sopa. Quando ele chegou à sua terra, haviam prédios, máquinas sobre 4 rodas que circulavam a uma velocidade desconhecida. Tudo e era estranho e desconhecido. Quando falou a sua língua, já ninguém a falava. Quando perguntou pelo nome da sua família, já a lonjura do tempo passado engolir essa memória. Sentiu depois da saudade a solidão. Meia volta, voltou para a eternidade. Ia sobrevoando quando cá embaixo uma carruagem preta, puxada por 3 cavalos pretos, circulava a uma velocidade descontrolada. Choca, roda para um lado, carruagem para o outro, um acidente lá de dentro. Quem abre a porta é um velho vestido de pré, olhos pré, chapéu pré, barbas pré, que lhe passavam da biqueira dos pés. Rapaz, ajuda-me. E ele desceu com o cavalo. Se eu desmontar, eu não tenho força para voltar a pôr a roda na carruagem. E o rapaz teve piedade, quis ajudá-lo, desmontou pela primeira vez do cavalo, era forte e robusto, com uma mão levantou a roda, com a outra a carruagem, paf, encaixou-a. No exato momento em que encaixa o cavalo, partiu. O velho agarrou no ombro e disse: já te apanhei, desgraçado. E quando ele se revirou para o velho, olhou para dentro da carruagem e estava cheio de sapatos rotos, estragados, sem uso, sem empréstimo. O velho disse: foram, são todos os sapatos que usei, uso e usarei desde que ando atrás de ti. De mim, ninguém foge. E foi quando o rapaz reparou que no outro banco da carruagem estava um pato, um canivete e uma colher de sopa. E perguntou ao velho: mas quem és tu? E o velho olhou e disse: mesmo assim não vês? Sou a morte, a morte. O único sítio onde os feios e os bonitos, os perfeitos e os imperfeitos, os pobres e os ricos, os felizes e os infelizes são acolhidos da mesma forma. Eu não faço distinção. Abriu a porta da carruagem, o rapaz entrou, ocupou o seu lugar. A morte chicoteou o ar e 4 cavalos se alinharam e abriram 4 pares de asas negras. A carruagem foi voando pelo céu. Era uma noite de veludo, macia, estrelada, cintilante. A morte tocou no vidro que separa o da passageiro e o rapaz ainda incrédulo, abriu e perguntou-lhe: o que foi? A morte, com um sorriso cínico, disse-lhe: tu nunca ouviste dizer, o mundo vai sempre mais longe que o teu umbi, que o teu umbi, que o teu umbi, que o teu umbi, umbi, umbi. Bendito e louvado, um conto está contado. Obrigado. Deixa-me só contar uma coisa engraçada. Dos professores e professoras que estão aqui, há aqui alguma professora ou professora de inglês? Ai, meu Deus. Boa. Ah, pronto. Só já essas a ensinar inglês em Portugal? É professora de inglês? Daqui a terceiro ciclo? Ah, eu só estou a dizer isto porquê? Porque os professores de inglês têm todos um sotaque maravilhoso, não é? Eu vou contar uma história que se passou comigo. Quando eu andava no quinto ano, que antigamente chamávamos primeiro ano do ciclo, nós entrávamos na sala da aula, a professora dizia: Hello, George. Hello, George, sabe? Fosse americana: Hello, bloody George. Hola. E a gente respondia com sotaque de beja. A gente entrava na sala: Hello, George. E a gente dizia: Tansetora. E vocês lembram-se quando aprendemos a dar as condições climatéricas? Lembram-se? Hello, George. What's the weather like today? Oh, e a gente com sotaque de beja dizia: The weather is fine, the sun is shiny. There is no clouds in the sky. Very nice, George. You may sit on your chair. Mas quando eu aprendi a dizer o tempo em Beja, nevou. Há 35 anos nevou em Beja. Calhar de neve que a gente estava parvos. Ih, olha lá! Queria tudo. Andávamos com sacos plásticos, a vez levávamos aquilo para casa. Nevou! E entrei na sala de aula e a professora perguntou: Hello, George. What's the weather like today? E aí disse: The weather is fine, the sun is shining, there is no clouds in the sky. E a professora disse: Hello, George, it's snowing outside. E eu disse: Tora, eu não sei dizer mais nada. E uma coisa que os professores sabem que é verdade: os alunos dizem sempre, eu não gosto de poesia. Mas a poesia é mais. Não é o telemóvel que engana quando nós queremos fingir que não estamos interessados e estamos com a cabeça no outro lado. É a poesia. A poesia é as últimas páginas do caderno onde a gente desenha aqueles corações. Finge estar a escrever a matéria no quadro e só está pensando nela. Desenhas assim um coração enorme, já às vezes nem cabe na página A4, que vai pela carteira, adentro vai pelo teu corpo, aquele coração. Eu vou partilhar convosco alguns dos poemas mais belos que encontrei. Normalmente é sempre um coração. Adoro esta. Biazé, I love you, boy. É das frases. É de qualquer mulher se derrete a ouvir uma coisa destas. Biazé, I love you, boy. Ou então, tosé, mais biazinha, igual a um trator. Entre parênteses, o amor é como um trator, sem gasóleo não arranca. Qual é a mulher que não se derrete a ouvir uma coisa destas? Mas para mim a mais bonita de todas é esta, meus amigos. Que havia lá escrito um coração enorme: amor é como a torrada, sem manteiga não sabe nada. São coisas bonitas. E porquê é que, meus amigos, deixem-me vos contar porquê é que temos uma língua tão maravilhosa, tão bonita. Por acaso, olha, por acaso aqui numa sala ao lado inventaram um novo acordo ortográfico, mas não te vais já embora, filha, não vou falar disto. Até-me dá nervos. Mas percebam porque é que eu gosto de contar contos de vários sítios. Porque a maior riqueza deste planeta é a sua diversidade. E estamos com um problema de, até 2050, mais de metade das línguas faladas no mundo vão desaparecer. Percebo, não eras tu que vais desaparecer. É a casa de banho? É, não é? Mas vai muito calminha, normalmente vão. Vão sempre. Olha, e meus amigos, E a riqueza das palavras é esta. Deixem-vos contar um conto, mais um conto. Já vão jantar, está bem? Mas já sei que se levantaram uns às 4 da manhã, foi? Quem é que é da ponte da barca que se levantou às 4? Tu levantaste às 4 da manhã? Aquelas duas lá atrás estão só olhando ao telemóvel, devem ter vindo de Marrocos às 3, não é que... Vocês, não olhes para trás, as duas aí, aquelas professoras, aquelas ali. Aquela, a coisinha e a outra. Estão ali com uma trombose, que aqui já não vão... É o sangue que já nem irriga o cérebro. Mas é só hoje ou estão no resto dos dias do ano letivo? Olhem para mim, moças. Esqueçam os namorados, que é isso. Não é porque agora a malta é assim. Reparem como muitas vezes o mundo virtual... A malta chega à casa, pega na guitarra, aprende um acorde. Trim, filma, crava no YouTube. What bad comentário. E cada música, cada cena, né? Ganha-se a pisar as cordas da viola. O problema é que, quer a gente, quer a quem não, sem esforço, tu nunca atinges um determinado nível de técnica, seja o que for. A malta, vê, eu ano passado fiquei, um gajo põe tudo, o ano passado andava aí um gordo que teve uma queda num skate na estrada, viram esse vídeo, teve sucesso, um gajo é gordo, parece o marido da Popota. Portanto, o homem é uma camada de diabetes que anda ali em cima de um skate. Espeta-se na estrada, uau, a belta cena! E quando tu te dedicas, por exemplo, não sei se aqui há algum aluno que estuda música no conservatório, são 8, 9 anos de estudo para atingir um determinável nível, se pões aquilo aí, é a grande seca. Gosto mais de ver um gordo a espetar-se numa estrada. Porque nós estamos também a perder um bocadinho a nossa exigência. Porque de facto também é verdade, isto pode parecer secante, mas sem esforço nada disto se consegue. Olha, por isso mesmo. Deixem-me contar outro conto, pode ser? Estamos quase a acabar, eu sei que estão um bocado cansados, mas vamos lá então. É um conto árabe, e são os contos dos que eu gosto mais de contar, são os contos árabes, está bem? E é um conto que tem um grande sentido de humor. Posso perguntar uma coisa, porquê é que tu estás mais alto que os outros todos? Por acaso és a primeira ministra aqui hoje, é? Estás ao colo de alguém, é isso? Não te podes sentar? Hum? Não há cadeiras para ti? Pertence a uma etnia, é isso? Não há cadeiras para ti? Prontos, fica aí. É que... Não, o que lá atrás também está com trombose, não tem o... Filho, eu vou dizer uma coisa. Antes de contar o próximo conto, nós, vocês já deram a evolução da espécie, já passámos do Homo sapiens, agora há o Homo novo, que é o Homo dread. O Homo dread tem uma técnica que é a prova que a gente veio do macaco. Puxam as calças para baixo, depois abrem as pernas para as segurar. Com o elástico das cuecas à mostra. Daqui até ali levam 2 horas que os gajos andam assim na rua. Mudaram tudo. Outro dia em Beja tinha um gajo com as calças em baixo e até tinha escrito no elástico das cuecas Feira do Chouriço Pinho Doce 2014. Escuta e reparem, nós, eu volto a bater na tecla, temos uma língua tão bonita, temos poetas extraordinários e a malta anda na rua a falar assim. O dread, quando se encontram 2 dreads na rua, eles têm boina para o lado, cordões desabotoados, calças para baixo. A boina para o lado é porque agora, antigamente a pala do boné era para proteger os olhos do sol, agora deve ser a orelha, porque se o sol bater ficam surdos. Agora também digo, se puxou as calças para baixo e tem o rego do rabo à mostra, tem que pôr aqui uma pala para proteger o rabo. Porque o sol anda a fazer muita mal a muita coisa. E depois reparem, 2 dreads quando se encontram na rua parecem um para-brisas a limpar as bactérias da atmosfera. Porque um faz assim, o outro assim. Varejam tudo. Parece que estão a varejar azeitona. E depois o dread, repara como é que o dread fala. Chega ao pé e... Yeah? Diz um. E diz o outro. Yeah. E tu não sabes se aquilo é uma língua, se eles são filhos de uma onomatopeia. Um é pai de um, é filho do ditongo, o outro de... Yeah. E depois reparem, antigamente a malta dizia, está tudo, está-se bem, agora já não é assim. Está-se bem, está tudo, o outro tudo, mas tudo o quê? Tudo, já não falas mais nada. Tu não te disse, está tudo bem, acabou. Mas como é que está a tua família, o teu pai, o que é que tens pensado, o que é que tens feito? Está tudo. E antigamente dizia-se, antigamente há 3 anos era, está-se bem, o outro está-se bem. Agora só dizem, está-se, o outro está-se. Isto para onde só deve ser? Tá, o outro tá. Mais 3 anos só devem fazer. Escuta, nós estamos a reduzir as expressões, amigos, até para apertar a mão, man. É uma linguagem. Antigamente tu dizias, dá cá um passou bem, dá cá um bacalhau, aperta-me esses ossos. Como é que estás, o teu pai, a tua mãe e essa saúde? Agora não, man. A malta chega ao pé de ti. Já, mano, está-se bem, curto bem tu. Escuta, parece que estão a pôr mudanças num caminho antigo. E há uma parte que eles puxam a marcha atrás, fazem assim, queres bater? Oh! Até fiz alguma. Agora imagina o meu pai tem 80 anos! O meu pai apertava a mão antiga. Outro dia chegou lá um zinho bué da Dreadman. E há zinho bué da cota, mano, aí, bro. O meu pai, bro. Estás a chamar, bro? O que é isso, bro? O que é isso? Bebes duas? Ai! Vais chamar, bro, a tua tia, a meter crocã. Tem cara de bro, tem. E depois para o meu pai, e a vizinha boi da corda com o meu pai, oi, está sugado até na, está certa, mão. A malta reduz a capacidade de falar. Nós reduzimos a competência linguística. Estamos à tua espera. Eles realmente quando vêm, vêm mais sorridentes, não vêm? Eles e elas. Não sei se descobriram onde é o bar. Uma história árabe. E reparem, brincando, os contos que eu conto, que eu vos contei, tinham sempre a ver com esta capacidade de dar-nos a nós a hipótese de compreender o mundo. Deixem-me só contar o tal conto árabe que diz assim. Tenho que tomar muita atenção. Porque muita gente conhece uma variante deste conto como uma andota. Muitas andotas foram já variantes e até em registros muito ordinários. Reparem como o conto é muito bonito. Era uma vez um califa que andava preocupado. As últimas notícias que recebeu do império vizinho é que o imperador estava prestes a invadir o seu califado. O seu reinado. E o homem não tinha estratégia, não tinha forma de combater aquele poderio, não tinha militares, nem armas, nem exército. Chamou os seus conselheiros e disse-lhes: preciso de alguém. Preciso de alguém que, pelas palavras, convença aquele ser ganancioso a partir para a paz. Mas atenção, quem for, se no regresso não me trouxer a paz. E claro, ninguém se oferecia. Passaram umas boas horas e o califa ameaçou escolher alguém ao acaso. E quando ameaçou, um conselheiro dá um passo em frente e diz: conheço um homem do povo, um homem simples. Quando eu falo até o vento para o escutar. Se não for ele, mais ninguém o conseguirá. Tragam-me! Ordenou o califa. Quando ele se apresentou perante a majestade, o califa ordenou-lhe: serás o meu mensageiro, ou me traz a paz, ou corto-te a cabeça. E o homem partiu. Quando o imperador soube que o califa enviara o mensageiro, disse perante a corte: lhe julgarei 3 adivinhas. Se elas acertar, a paz será aceita. Se não... E claro, ninguém se oferecia. Porque até então, ninguém acertara naquelas respostas. Todos os dias alguém me perdera lá a cabeça. Mas naquele dia era alguém de fora, era um alívio para as pessoas da corte. Quando o mensageiro se apresentou à porta do suntuoso palácio, estava boquiaberto, riqueza por todo lado, majestoso. Imediatamente é conduzido por 2 soldados reais à sala real, onde ao fundo, sentado num trono banhado a ouro, estava o imperador. Atravessou um tapete de veludo vermelho. Quando se aproximou, fez a vénia, cumprimentou. Educado, cumpriu o protocolo, mas o imperador, sentado no seu trono esplendoroso, olhou para ele com desdém, desprezo, nenhuma palavra tocou, total indiferença, e joga-lhe o primeiro enigma. E o outro respondeu: Segundo enigma, o imperador aponta-lhe um dedo na direção do seu olhar e ele respondeu com 2 dedos apontados para os olhos do imperador. Toma.
Terceiro enigma.
O imperador mostrou-lhe uma azeitona. E ele respondeu com um ovo. Um simples ovo. Concluiu o imperador. A paz terá aceito. Que homem tão inteligente. Mas na corte ninguém entendera nada. Perguntaram. Vossa Majestade, até isto é o quem? Aponta acima, apontava. Até um, dois à frente, um atrás, um à frente, dois atrás. Isto é o quem? E o imperador respondeu. Que homem tão inteligente. Apontei com o meu dedo para cima e quis com isto dizer. Lá em cima mora o Deus do céu. E ele respondeu. Que é Deus do céu, também é Deus da... Todo homem tem uma única origem. E ele respondeu. Dupla origem. Adão e... Apreciai a azeitona, o fruto mais perfeito da mãe natureza. E ele disse. É o ovo. É do ovo que se gera e nasce a vida. Não há fruto mais perfeito. A paz foi assinada, a boa nova foi espalhada. Quando ele chegou ao califado, as portas deste reinado abertas estavam. As pessoas jubilavam de alegria e de euforia. Não havia derramamento inútil de sangue. O califa disse, Allahu Akbar, Deus seja louvado. Mas diz-me, como é que tu foste capaz de negociar um tratado de paz com o ser mais ganancioso que existe à face da terra? Como? E ele respondeu, nunca vi um idiota parvalhante tão grande quanto aquele. Hã? Uma besta quadrada. Hã? Um selvagem. Nem me cumprimentou, nem me falou. Assim que lá cheguei, olhou-me com desdém e disse, tu é que queres a paz? Pegue no meu dedo, atiro-te ao ar. E eu respondi, oh, e é pegue no meu, jogue-te ao chão. Sim, e é pegue no dedo, furo-te um olho. Oh, e é seguindo te furo os dois. E depois disse-me, olha o que sobrou do almoço, foi uma azeitona. Palhaço, ande sempre com uma buchazinha atrás. Moral da história, meus amigos. Na vossa vida, para cada pergunta, procurai sempre, mas sempre, a resposta certa. Ainda agora lá estão a comer pão com melão, quem não tiver faca corta o pão com a mão. Vitória, vitória. Palmas com intensidade, se faz favor. Chega. Notei uma certa falsidade nas vossas palmas. Para terminar, não vos queria demorar muito. Pensem, deixo-vos com uma história. Deixo-vos com uma história que eu gosto muito de contar. Rápido, e tem a ver com isto, a Casa da Democracia. Às vezes vemos na televisão, aqueles, discutindo daquela maneira, ainda bem que discutem, houve tempos em que não se discutiam, ainda bem que as pessoas falam, ainda bem que as pessoas se enervam, ainda bem que se procura consensos, ainda bem que há divergência, eu detesto essa coisa toda. Sabem, quando eu vou contar às escolas, gosto muito de contar contos populares árabes e gosto muito de contar contos populares ciganos. E sabem o que é que eu digo? Primeiro conto o conto e depois é que digo assim no final, bendito e louvado, um conto cigano já está contado. Porque se eu disser no início... que vou contar um conto cigano, as portas do preconceito abrem-se logo. Logo. Primeiro desde que as pessoas gostem. E só no fim é que lhes digo, olha, este conto é cigano. Fazem assim. Bendito e louvado, um conto árabe está a contar. É sempre no final que eu digo. Para que as pessoas percebam. Eu volto a bater nesta tecla. Um homem só escreve com as palavras que conhece. Deixo-vos com este conto. Fica bem, a seguir ao 25 de Abril, a seguir às comemorações do 1º de Maio, é um conto de um escritor que não está traduzido em Portugal, não sei porquê, morreu há pouco tempo, uruguaio, país que faz fronteira com a Argentina e com o Chile, chama-se Eduardo Galeano, um grande escritor, pensador, jornalista, pesquisa na internet, escreveu, ele viveu em ditadura no Uruguai, depois fugiu para a Argentina, apanhou a ditadura, fugiu para o Chile, apanhou a ditadura, nos anos 60 ainda foi para o Brasil, apanhou a ditadura, foi com certeza que concluiu que a ditadura é como o McDonald's, um franchising em franca expansão, já podes ir comprá-la de carro e pôr molhos e não sei o quê, está mais refinada. E ele escreveu esta história. Um professor primário foi preso por ter ideias ideológicas próprias. E na prisão as regras eram claras. Desenhos de pássaros significam liberdade, não são aceites. Desenhos de pombas brancas significam paz, não são aceites. E desenhos de mulheres grávidas significam a esperança no futuro, não são aceites. Pássaros, liberdade. Pombas brancas, paz. Mulheres grávidas, a esperança no futuro. Um dia, conduzida pela mão de sua mãe, a filha levava um desenho. No desenho estava uma árvore, copa frondosa e os seus frutos. Quando o guarda prisional viu a árvore, disse: passa, árvores com frutos não fazem mal a ninguém. E quando ela finalmente entregou o desenho, o pai, emocionado, perguntou-lhe: filha, que árvore tão bonita, mas estes frutos, que frutos são estes que esta árvore dá que eu nunca vi igual? Pshu! Pai, pai, fala baixo. Não sejas tonto. Não são frutos que te trago. São os olhos dos pássaros que às escondidas te vêm ver e nunca te querem esquecer. Bendito e louvado, muito obrigado. Obrigado a todos. E agora? Agora, uma grande salva de palmas para este homem viciado no telemóvel de óculos aqui. Palmas para este moço, palmas. Este moço, bom. E agora, para duas moças também que estavam com trombose e a mandar mensagens, eu vou direto a elas. Elas não estão à espera que eu vá. Elas não estão à espera. Cucu! Linda! Baby! É a democracia, desgraçada! Quem disseste a ter namorado, baby? Há 10 minutos não falo contigo, senta a arritmia cardíaca dar. E agora estás triste, eu mando uma fotografia com a outra, como que estás longe. Tchau, baby. Muito obrigado a todos. Até à próxima. Obrigado a todos. Podem levantar.